Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. De todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa neste domingo 8 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa deste domingo. O Papa iniciou seus compromissos neste domingo com a Santa Missa presidida no estádio Sir John Guise, em Port Moresby, em seu segundo dia de atividades em Papua Nova Guiné, no âmbito da sua 45ª viagem apostólica internacional. O Papa foi avânimo e abraçou o povo especialista em beleza. Em meio a danças, cantos, sons de milhares de pessoas nas ruas, o pontífice se reuniu com 20 mil fiéis na esplanada em frente à catedral. E os fiéis de Vânimo, instrumentos de paz e amor nas mãos de Deus. A missão é obra do Espírito Santo, não de nossas técnicas. Uma reflexão sobre a presença de Francisco em Papua Nova Guiné. E ainda, Antônio Cardoso na canção e a prece. Escutai. O Papa Francisco iniciou seus compromissos neste domingo com a Santa Missa presidida no estádio Sir John Guise, em Port Moresby, em seu segundo dia de atividades em Papua Nova Guiné, no âmbito da sua 45ª viagem apostólica internacional. Ponto alto dessa visita do Santo Padre, Francisco celebrou a Eucaristia, centro e ápice da vida cristã para esta pequena comunidade católica papuásia, uma igreja jovem e sedenta da Palavra de Deus. Atendo-se à liturgia deste 23º domingo do tempo comum, o pontífice retomou na homilia o profeta Isaías 35, Tomai ânimo, não temais, e Isaías 35:5, se abrirão os olhos do cego, os ouvidos do surdo ficarão a ouvir, para afirmar que essa profecia se cumpre em Jesus. Na narração de São Marcos, são sublinhados particularmente dois aspectos, o afastamento do surdo mudo e a proximidade de Jesus. Francisco desenvolveu sua reflexão em torno desses dois elementos essenciais. No primeiro, evidenciando um dos tipos de afastamento experimentado pelo surdo mudo, frisou que ele está longe de Deus e dos homens, porque não tem a possibilidade de comunicar. É surdo e, portanto, não pode ouvir os outros. É mudo e, por conseguinte, não pode falar com os demais. Este homem está separado do mundo, isolado. É prisioneiro da sua surdez e da sua mudez, devido às quais não pode abrir-se aos outros para comunicar.
E allora possiamo leggere questa condizione di sordomuto anche in un altro senso, perché può accaderci di essere tagliati fuori dalla comunione, l'amicizia con Dio e con i fratelli, quando più che le orecchie e la lingua, ad essere bloccato è il cuore.
Porém, podemos interpretar esta condição de surdo-mudo num outro sentido, porque pode acontecer-nos ficar afastados da comunhão e da amizade com Deus e os irmãos, quando mais do que os ouvidos e a língua for o nosso coração a fechar-se. Há uma surdez interior e uma mudez do coração que dependem de tudo aquilo que nos encerra em nós mesmos e impede a relação com Deus e com os outros. Egoísmo, indiferença, medo de arriscar e de comprometer-se, ressentimento, ódio, e a lista poderia continuar. Tudo isso nos afasta de Deus, dos irmãos, de nós mesmos e da alegria de viver. Francisco prosseguiu afirmando que, diante dessa distância, Deus responde com a proximidade de Jesus, segundo elemento essencial. No seu filho, observou, ele quer mostrar-nos, primeiramente, que é o Deus próximo, compassivo, solícito com a nossa vida, vencedor de todas as distâncias. Com a sua proximidade, Deus cura a nudez e a surdez do homem. Quando nos sentimos distantes ou escolhemos manter-nos à distância de Deus, dos irmãos, daqueles que são diferentes de nós, então fechamos-nos, encerramos-nos em nós mesmos e acabamos por girar apenas em torno do nosso eu, surdos à palavra de Deus e ao grito do próximo, e, por conseguinte, incapazes de falar com Deus e o próximo. Dirigindo-se diretamente aos fiéis desta grande ilha, virada para o Oceano Pacífico, Francisco exortou-os a se abrirem a Deus, aos irmãos e ao Evangelho.
E voi, fratelli e sorelle, che abitate questa terra così lontana dal Pacifico, forse avete l'immaginazione di essere separati, separati dal Signore, separati dagli uomini, e questo non va. No, voi siete uniti, uniti nello Spirito Santo, uniti nel Signore.
Vós, irmãos e irmãs, que habitais esta terra tão distante do Pacífico, talvez tenhais a imaginação de vos encontrar separados, separados do Senhor, separados dos homens. E isso não é correto, não. Vós estáis unidos, unidos no Espírito Santo, unidos no Senhor. Cada um de vós, abre-te. E isso é o mais importante, abrirmos-nos a Deus, abrirmos-nos aos irmãos, abrirmos-nos ao Evangelho e fazer dele a bússola da nossa vida. O Santo Padre concluiu convidando-os a se abrirem à alegria do Evangelho, ao encontro com Deus, ao amor dos irmãos. Que nenhum de nós fique surdo e mudo para este convite. Exortou-os. Ao término da Santa Missa, que teve a participação de aproximadamente 35 mil fiéis, Francisco conduziu a oração do Ângelus, confiando à Virgem Maria o caminho da Igreja em Papua Nova Guiné e nas Ilhas Salomão, fazendo, por fim, uma invocação ao dom da paz para todos os povos.
Era questa benedetta da Creatore, questa terra, così benedetta, vorrei insieme a voi invocare per intercessione di Maria Santissima il dono della pace per tutti i popoli.
A partir desta terra abençoada pelo Criador, gostaria de invocar juntamente convosco, por intercessão de Maria Santíssima, o dom da paz para todos os povos. Em particular, peço para esta grande região do mundo entre a Ásia, a Oceania e o Oceano Pacífico. Paz. Paz para as nações e também para a criação. Não ao rearmamento e à exploração da casa comum. Sim, ao encontro entre povos e culturas. Sim, à harmonia do homem com as criaturas. Por fim, o pontífice ressaltou que neste domingo se celebra a festa litúrgica da Natividade de Nossa Senhora, dirigindo seu pensamento para o Santuário de Lourdes, na França, infelizmente atingido por uma inundação. Papa Francisco vai a Vânimo e abraça o povo especialista em beleza. O momento mais comovente em um contexto de alegria transbordante, pontuado por canções e danças tribais, por gritos de exultação e sons de tambores e outros instrumentos de percussão, foi o abraço, quase tímido em sua simplicidade, com o padre Martim Prado. Dois amigos que se encontraram depois de anos de cartas e telefonemas, finalmente, pessoalmente. O Papa argentino, com quase 88 anos, peregrino no Sudeste Asiático e Oceania, e o missionário, também argentino, com 35 anos, há 10 anos em Papua Nova Guiné, precisamente em Vânimo, onde assiste às comunidades até mesmo das aldeias mais remotas. É justamente o incentivo à sua missão e à de seus irmãos que é uma das razões pelas quais Francisco quis estar presente em Vânimo, a maior e mais populosa cidade da província de Shandong e do distrito de Vânimo Green River, na costa noroeste do país, na fronteira com a Indonésia. Uma parte quase remota de Papua, cercada por uma praia de areia branca de frente para o Pacífico, a qual o Papa chegou graças à Força Aérea da Austrália. Partindo às 12 horas e 18 minutos, horário local, a aeronave militar, que levou o pontífice, sua comitiva e um pequeno grupo de jornalistas, aterrissou 2 horas depois, sob um sol escaldante, enquanto o eco das canções femininas, cantadas por mulheres indígenas, algumas delas muito idosas, seminuas ou vestidas em trajes festivos, pairava no ar. 2 cordões de isolamento começaram do aeroporto e continuaram até a Esplanada Verde, em frente à pobre Catedral de Madeira de Vânimo. Em um palco vermelho, adornado com flores tropicais e fitas amarelas e brancas, o Papa abraçou 20 mil fiéis de todas as idades e tribos. Metade dos cerca de 41.656 católicos que vivem nas 25 paróquias presentes.
Voi siete qui esperti di bellezza.
O Papa os chamou de especialistas em beleza. Beleza dada pela natureza, mas também pela alma dessas pessoas. Uma beleza, no entanto, ferida por rivalidades, divisões tribais, medos gerados por superstições e magia, exploração, álcool e drogas. Males que aprisionam e tornam infelizes tantos irmãos e irmãs, mesmo aqui, advertiu Jorge Mário Bergoglio em seu discurso, precedido pela saudação do bispo local, Dom Francis Melli, e pelos testemunhos de um catequista, uma menina do lar Lujan para meninas, uma religiosa e uma família. Entre eles estava a pequena Maria Joseph, que colocou na cabeça do pontífice um cocar feito de penas, couro e pele, um símbolo de autoridade. Francisco manteve o cocar na cabeça por vários minutos, enquanto a multidão explodiu em aplausos. No palco, uma cópia de Mama Lujan, a Virgem de Lujan, padroeira da Argentina, a quem o Papa quis prestar uma pequena homenagem. Mais cedo, na curta caminhada até a esplanada, ele distribuiu doces, até mesmo alguns pirulitos argentinos para as muitas crianças que, com bandeiras e balões, faziam passos de dança ao lado da calçada. O calor é de mais de 30 graus, a umidade é 81%. As moscas e outros insetos grudam no rosto e nos braços, e a poeira na boca. Tudo, porém, grita beleza nessa terra, à beira do mundo, na qual o bispo de Roma se fez presente como pastor, levando pacotes de presentes e outros tipos de apoio.
Sono contento di incontrarvi in questa terra meravigliosa, terra giovane e missionaria.
Estou feliz por encontrá-los nesta terra maravilhosa, jovem e missionária, começou o Papa Francisco, lembrando a história missionária desses lugares que começou em meados do século XIX e se desenvolveu ao longo do tempo com a ajuda de irmãos e irmãs, na pastoral, na educação, na saúde e em muitas outras áreas, com não poucas dificuldades. Precisamente essas obras materiais, como igrejas, escolas e hospitais, estruturas com arquitetura simples e aparência pobre, que podem ser vistas ao longo das ruas, testemunham ao nosso redor que Cristo veio para trazer a salvação a todos, para que cada um possa florescer em toda a sua beleza para o bem comum, disse o Papa. Em seguida, dirigiu seu olhar para a paisagem ao redor, uma natureza intocada que parece condensar em si as peculiaridades da Amazônia ou do Caribe, fazendo com que Vânimo pareça quase uma pintura de diferentes tons de verde e azul. Vocês aqui são especialistas em beleza, porque estão cercados por ela, disse o Papa. Vocês vivem em uma terra magnífica, rica em uma grande variedade de plantas e pássaros, onde ficamos de boca aberta diante das cores, dos sons e dos aromas, e do grandioso espetáculo da natureza, repleta de vida, evocando a imagem do Éden. Essa riqueza, acrescentou o Papa, é um presente do Senhor, para que vocês também possam viver dessa maneira, unidos em harmonia com Ele e com seus irmãos e irmãs, respeitando a casa comum e cuidando uns dos outros. O espetáculo não está apenas fora, mas também dentro de cada um de nós, o que cresce em nós quando nos amamos uns aos outros. E espalhar por toda parte, por meio do amor de Deus e de nossos irmãos e irmãs, a beleza do Evangelho de Cristo é a missão que cabe a cada um de nós, disse o Papa. Alguns a realizam empreendendo longas viagens para chegar às comunidades mais distantes, às vezes deixando suas casas. É uma coisa linda, e a comunidade deve apoiá-los, pediu o Papa, para que eles também possam conciliar as exigências da missão com as responsabilidades da família. Outra maneira de ajudar os missionários é que cada um de nós promova o anúncio missionário onde vivemos, em casa, na escola, no local de trabalho, para que em todos os lugares, nas florestas, nas aldeias e nas cidades, a beleza das paisagens corresponda à de uma comunidade em que todos se querem bem.
Formeremos, così, sempre più, come una grande orquestra che piace tanto a Maria Josef, la nostra violinista, capace con le sue note di ricomporre le rivalità, di vincere le divisioni personali, familiari, tribali.
Isso formará uma grande orquestra capaz de recompor rivalidades, de superar divisões pessoais, familiares e tribais, de expulsar o medo, a superstição e a magia do coração das pessoas, de pôr fim a comportamentos destrutivos como a violência, a infidelidade, a exploração, o uso do álcool, drogas, males que aprisionam e tornam infelizes tantos irmãos e irmãs, também aqui. Lembremos, concluiu Jorge Mário Bergoglio, que o amor é mais forte do que tudo isso e que sua beleza pode curar o mundo. A missão é obra do Espírito Santo, não de nossas técnicas. Uma reflexão sobre a presença do Papa Francisco em Papua Nova Guiné. Como se transmite o entusiasmo da missão aos jovens? Não acho que existam técnicas para isso. Na pergunta de James, um catequista, ao Papa, e na resposta que recebeu de Francisco, pode-se captar um dos temas mais caros a Francisco. O que está na origem do fato de ser missionário? Como se anuncia o Evangelho? Essas são perguntas válidas para todos os lugares e todas as épocas. Mas, em Papua Nova Guiné, um país onde são falados 841 idiomas diferentes, elas devem ter um eco especial. Encontrando-se com as autoridades e a sociedade civil em Port Moresby, o sucessor de Pedro repetiu que estava muito fascinado pela extraordinária riqueza cultural e humana desse arquipélago pontilhado de ilhas, onde as conexões são complicadas e a catequese deve contar com uma quantidade de idiomas diferentes que não tem paralelo no mundo. Imagino que essa enorme variedade seja um desafio para o Espírito Santo, disse o Papa, que cria harmonia nas diferenças. Em resposta à pergunta de James, durante o encontro com os bispos, o clero, religiosas e catequistas, o Papa reiterou os fundamentos do testemunho cristão, ou seja, cultivar e compartilhar nossa alegria de ser igreja. Francisco frequentemente gosta de citar as palavras de seu predecessor Bento XVI em Aparecida, em 2007. A igreja não faz proselitismo, ao contrário, ela se desenvolve por atração. E no livro Entrevista com Gianni Valente, Sem Ele Nada Podemos Fazer da Leve, ele explicou que a missão é obra sua. É inútil se preocupar. não há necessidade de artifícios ou estratagemas. Tudo o que você precisa é pedir para poder refazer hoje a experiência que o faz dizer: nós decidimos, o Espírito Santo e nós. O mandato do Senhor de sair e proclamar o Evangelho pressiona a partir de dentro, ao se aproximar, ao amar a atração. Não se segue a Cristo, muito menos se torna um anunciador dele e de seu Evangelho, por uma decisão tomada à mesa, por um ativismo autoinduzido. Até mesmo o impulso missionário só pode ser frutífero se ocorrer dentro dessa atração e transmiti-la aos outros. Diante da perplexidade e do cansaço que muitos cristãos experimentam em algumas partes do mundo, somente o testemunho de pecadores perdoados, atraídos pelo amor, faz a missão. Caso contrário, a Igreja, e essas são sempre as palavras de Francisco, se torna uma associação espiritual, uma corporação multinacional para lançar iniciativas e mensagens de conteúdo ético-religioso, porque você acaba domesticando Cristo. Você não dá mais testemunho do que Cristo faz, mas fala em nome de uma certa ideia de Cristo, uma ideia que, possuída e domesticada por você, você organiza as coisas, torna-se o pequeno empresário da vida da Igreja, onde tudo acontece de acordo com um programa definido, apenas para ser seguido de acordo com as instruções. Mas o encontro com Cristo nunca mais se repete. O encontro que tocou seu coração no início nunca mais acontece. Nada está isento desse risco. Antônio Cardoso, na canção e a prece. Escutai.
Quanto mais frágil e vulnerável, existe ali um Cristo que, embora incompreendido, ele pode ser visto. Fui provocado por Francisco para escutá-lo. O que o irmão tem pra dizer no olhar e tanto pra falar, é aprender a escutar. A comunicação que vem do coração acolhe os pobres indefesos, como fez Jesus, que é mestre em comunicação e comunicador. A dor do comunicador que se transforma em luz é aprender a ouvir Jesus. Escutai, o mestre quer falar, a vida quer falar, que somos muito, muito mais que ele e você. Escutai, o mestre quer falar, a vida quer falar, que somos muito, muito mais que eu e você. No mundo de tantas comunicações, é Jesus quem nos ensina a fazer dos nossos ouvidos e da nossa língua a mais perfeita acolhida de quem grita pela paz, pela tolerância, por uma cura, por um milagre. A comunicação do amor que permeou toda a vida de Jesus. Este surdo que também falava com dificuldade apresentou para o mundo a contrariedade que Jesus talvez não quisesse ouvir, quando ele diz: não conte nada para ninguém. Alguma razão haveria nestas palavras de Jesus, ou há. Mas o que saía da boca daquele surdo e mudo eram palavras que vinham do coração, porque é assim que a humanidade deve agir quando acolhe Jesus no coração. aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. É assim que Jesus age.
Escutai, o Mestre quer falar, a vida quer falar, que somos muito, muito mais que eu e você,
porque somos parte da vida um do outro, esse universo tão lindo que Deus Pai criou e que nos coloca tão interdependentes no amor, a comunicação do amor.
Efatá, abre-te.
E os ouvidos se abriram, sua língua se soltou. Efatá, abre o teu coração, humanidade ferida. Abre o teu coração, humanidade sem paz.
Escutai, o Mestre quer falar, a vida quer falar, que somos muito, muito mais que eu e você. Escutai.
Amém.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço deste domingo, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom domingo e até lá!